Muito boa tarde. Agradeço em primeiro lugar e desde já ao senhor representante ou aos representantes da ACAPO, Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pelas prestações que com certeza nos vão deixar aqui a esta comissão que é a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, apesar de estarmos aqui num grupo de trabalho. Obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Estão aqui presentes a senhora deputada do Partido Socialista, Lia Ferreira, o senhor deputado do Partido Social Democrata, senhor deputado Joaquim Barbosa, a senhora deputada Lia Pinheiro, do Partido Chega, a senhora deputada Catarina Salgueiro, do Partido Chega, e o senhor deputado Tomás Cardoso Pereira, do Partido O Livre. Se me permitirem, vou só dizer que, vou só referir-me ao enquadramento desta reunião. Penso que será isto ao qual me irei referir. O enquadramento desta audiência assenta numa necessidade de compreender, da nossa parte, com maior detalhe, como está a funcionar a vossa associação na prática, que resultados tem produzido, o que é que precisam, quais são as limitações e que tipos de necessidades têm, se são financiamentos, recursos humanos, o que for. Portanto, iria então pôr-vos à disposição para falarem aquilo que entenderem que devemos ouvir. Portanto, vou então passar a palavra ao senhor Presidente da Direção Nacional, senhor Rodrigo Santos. Faça favor. Ah, uma coisa que é importante, peço imensa desculpa. Tenho que só referir. A associação tem 10 minutos iniciais para usar. Cada grupo parlamentar terá cerca de 5 minutos e depois, no final, a associação voltará a ter os 10 minutos que usará conforme entender que é melhor. Muito obrigado. Então passo agora a palavra ao senhor Presidente da Direção Nacional, o senhor Rodrigo Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, por esta oportunidade de expor. Começo, talvez, por fazer um primeiro resumo sobre o que é a ACAPO, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. É a associação que representa e defende os direitos e interesses das pessoas com deficiência visual. Apesar de termos 36 anos, nós herdamos uma tradição de associativismo de quase 100 anos e fomos, de resto, uma das associações pioneiras num movimento de autorrepresentação das pessoas com deficiência em Portugal. Temos 14 estruturas de base local, onde desenvolvemos um conjunto de respostas, tanto no âmbito do apoio ao emprego e formação profissional, como do atendimento, acompanhamento e reabilitação, portanto, para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Temos um centro de produção documental e temos também, naturalmente, os três, neste momento, três CAVIs, três centros de apoio à vida independente. Uma vez que o que é aqui também referido, sendo uma panorâmica geral sobre a instituição, eu diria que as principais preocupações são, naturalmente, um forte estrangulamento que nos faz depender em grande percentagem de financiamento público, na maior parte dos casos, mediante a existência de respostas sociais contratualizadas ou de outras respostas contratualizadas com entidades públicas, sendo bastante visível agora uma cada vez maior retração do setor privado no sentido do apoio às próprias instituições. E, se é fácil entender isto do ponto de vista de quem presta serviços, é mais difícil de entender do ponto de vista de quem tem também permissão à representação e defesa de direitos e interesses das próprias pessoas com deficiência, que, no caso visual, e somos a única organização de âmbito nacional que tem esta missão estatutária e que tem este reconhecimento no quadro do atual IDIPD. Diria que, focando também, para além destas grandes dificuldades da instituição, temos a dificuldade de retenção, naturalmente, de talento. Estamos num mercado próximo de pleno emprego e o setor social, fruto dos travões, muitas vezes à despesa por parte do financiador público, acaba por estar um pouco estrangulado. Trazendo-nos agora mais para o âmbito também daquilo que essencialmente também foi anunciado, seria, no fundo, a nossa posição e a nossa visão sobre o próprio modelo de apoio à vida independente e a forma como ele está, efetivamente, hoje em dia a ser implementado. Eu diria que, à semelhança de outras respostas sociais, mas aqui com maior intensidade, o modelo de apoio à vida independente tem existido, efetivamente, ou tem assistido a um grande estrangulamento financeiro. Desde a sua contratualização, o modelo não tem sofrido um incremento de financiamento e, enquanto isso, os vencimentos, sobretudo da parte dos assistentes pessoais, que, quando o projeto piloto foi começado, eram vencimentos acima do que era, digamos, normal para pessoas com um nível habilitacional idêntico, hoje estão no âmbito da livre prática das instituições, mas, naturalmente, se os acordos de cooperação não são aumentados e se os custos não são revistos, então o que é que acontece? Estes vencimentos estão particularmente baixos. Isto leva a que a carreira de assistência pessoal, para quem a pratica, não tenha atratividade, mas, mais importante que isso, leva a que haja uma grande rotação de assistentes pessoais, sendo que o modelo de assistência pessoal assenta numa relação direta de confiança entre o assistente e o assistido. E se há uma grande rotação, naturalmente, como todos compreendemos, a confiança não se conquista em dois dias e requer efetivamente um trabalho continuado. Trabalho continuado que pede estabilidade a quem trabalha, que pede estabilidade a quem beneficia e que pede também previsibilidade. Mas que, igualmente, e esse é outro dos grandes desafios do modelo, pede flexibilidade na sua aplicação. Cada deficiência é um caso concreto, cada deficiência resulta da interação entre uma determinada incapacidade e as circunstâncias do meio ambiente onde essa pessoa vive, trabalha e desenvolve todas as suas atividades, e no caso da deficiência visual é bastante notória a necessidade de assistência pessoal, muitas vezes esporádica, diria que quase imediata. O modelo que está em vigor, pela sua excessiva burocracia e pela sua excessiva rigidez, não permite efetivamente chegar a esta facilidade, digamos, ou flexibilidade que seria desejável para podermos atender. Isto faz com que tenhamos uma lista de espera, a meu ver, que nos envergonha a todos enquanto sociedade, e uma lista de beneficiários que, de tão pequena que é, se torna quase anedótica. No caso dos nossos três KVIs, nós temos três KVIs com áreas de abrangência substancialmente grandes, porque, pasme-se para quem isto seja de pasmar, as pessoas com deficiência não estão todas à volta dos grandes centros. Existem espalhadas por todo o país, nas aldeias mais recônditas ou nos centros populacionais mais populosos. Mas têm necessidades que efetivamente necessitam de ser atendidas no âmbito da promoção da sua própria autonomia. E é esta também uma das vertentes que eu gostava de salientar. Nós temos essa experiência e as observações que fazemos sobre o movimento de apoio à vida independente ou sobre o modelo de apoio à vida independente provém-nos de quem tem a felicidade de ter a experiência de, na mesma instituição, coexistirem respostas sociais para a habilitação e reabilitação das próprias pessoas com deficiência e para a promoção da autonomia e da vida independente, ou seja, a resposta social CARPD e a resposta social SAVI. E, nesse aspecto, as nossas observações mostram-nos cada vez mais que é imprescindível o reforço do papel do movimento de apoio à vida independente e o reforço de capacitação dos centros de apoio à vida independente, que não são reforçados nem em número de vagas, nem em dotação orçamental, nem em abertura de novos centros há vários anos, desde a altura em que foi contratualizado. Aqui acresce que as pessoas que estão a trabalhar nestes centros têm, muitas delas, vínculos que já duram há quase 7 anos e vínculos nos quais se vêem, por força da rigidez, impedidas de efetivamente progredir. Por isso, é preciso que haja uma atualização do financiamento, que esta atualização seja estável e estrutural, é preciso alargarmos o modelo de apoio à vida independente, porque, apesar das diversas, dos diversos compromissos que sempre têm sido assumidos, que este ano vai ser, este ano não pôde ser por causa das eleições, as últimas previsões davam para o início deste ano a possibilidade de existência de um alargamento, quer de número de vagas, quer de centros, pressupomos nós acompanhados de um reforço da dotação orçamental desta resposta, e a verdade é que até hoje, e já estamos num terceiro trimestre, nada disso aconteceu. E nós vemos-nos forçados a ter centros macro de apoio à vida independente que importa ou que impede esta conjugação rápida para atender às necessidades das pessoas. Para além desta flexibilização e deste aumento que se torna efetivamente necessário, nós defendemos há muito tempo que deve haver uma espécie de modelo de planos de assistência pessoal digamos, express, quase sem burocracia, mas que, na mesma maneira, permitam que haja uma monitorização do contributo que é dado para a autonomia efetiva das pessoas com deficiência, no caso para as pessoas com deficiência visual, mas que permita quase um recurso a pedido a este tipo de situações. Porque, como é fácil de perceber, eu não vou contratualizar uma assistência pessoal para ir todos os dias à noite ver um espetáculo musical, porque nem todos os dias à noite eu tenho um espetáculo musical. Nem todas as semanas há um espetáculo musical, muito menos naquele dia, muito menos que me agrade. Além disso, importa também quebrar muitas vezes o mito, e nós fazemos com a autoridade de quem tem também respostas no domínio da habitação e reabilitação, e efetivamente, muitas vezes, o próprio apoio à vida independente, pela indução de autonomia acrescida que traz, é um alimentador de respostas que faz com que as pessoas, mesmo sem estarem em idade ativa, iniciem, fortaleçam ou continuem ou aprofundem processos de reabilitação e com isso ganhem, lá está, mais autonomia e uma vida muito mais independente. Chamava ainda a atenção, no curto espaço de tempo que tenho, para a necessidade de se mantermos esta resposta como uma resposta social de cidadania. Isto é, uma resposta que não dependa de nenhum tipo de condições de recurso ou de rendimentos, porque a minha deficiência não se manifesta nem mais nem menos em função dos rendimentos. Aliás, por muito estranho que isto possa parecer, não raras vezes a existência de um nível superior de rendimentos pode até ditar necessidades muito mais acrescidas e imperiosas de assistência pessoal. Em tarefas tão simples como a sociabilização, em tarefas tão simples como ir a um sítio e ter alguém da minha confiança para me dizer quem está presente numa sala, para me dizer onde é que está aquela pessoa, ou para me permitir, no meio de algum ambiente, chegar àquela pessoa e falar com aquela pessoa como eu quero, sem ter que me expor de uma forma, digamos assim, abusiva, não é? Face às condicionantes do meio, uma vez mais, em que nos envolvemos. Porque, e isto é válido igualmente para tarefas de trabalho, isto é válido para promoção de lazer, ou isto é válido, inclusive, para permitir a escolha, ou uma escolha mais alargada, do lugar onde eu escolho desenvolver a minha vida e onde eu escolho fazer a minha própria participação cívica. Eu estarei certamente já próximo do limite do meu tempo, se não ultrapassei já, e por isso peço desculpa, mas a título inicial eu diria que é bom deixarmos em conclusão estas preocupações. Nós queremos uma resposta que seja sustentável, queremos uma resposta que valorize a questão da promoção da vida independente e da autonomia como fatores essenciais a uma cidadania plenamente inclusiva. O problema das pessoas com deficiência não é um problema de base de recursos, é acima de tudo um problema de percebermos que se trata de uma questão de cidadania e dos mais elementares direitos humanos e que a deficiência afeta qualquer pessoa, em qualquer grau da sua vida e em qualquer grau, digamos assim, do escalão socioeconómico em que se encontrem. E por isso é fundamental reforçarmos não só o alargamento de horas, não só a estabilidade orçamental, mas também a estabilidade da carreira e a exigência da carreira de quem connosco trabalha e fortalecermos assim uma resposta social que, não tenho números, mas os senhores e as senhoras deputadas certamente terão, será uma das respostas sociais que, promovendo o maior envolvimento cidadão, será talvez daquelas que nem custará tanto assim. Estarei à disposição das senhoras e dos senhores deputados para as perguntas que entendam convenientes, no muito que certamente me esqueci e que procurarei colmatar na minha última intervenção no final desta audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rodrigo Santos. Vamos então agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Vou iniciar com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por congratular-me pela visita e por esta audiência da ACAPO, que é sempre de relevar, e a sua presença neste Grupo de Trabalho, e pelo seu importante contributo ao longo dos anos na promoção e defesa da vida independente. Aliás, é uma instituição muito conhecida no país pelo seu trabalho. Eu já conheço, enfim, já antes de ocupar estas funções aqui de deputado, já me interessava, já e tinha um conhecimento relativamente bom sobre o trabalho da ACAPO, até designadamente muitas vezes no Distrito de Braga. E começar por dizer que o direito das pessoas com deficiência são uma preocupação constante deste Governo. o PSD vai da capacitação e autonomização das pessoas com deficiência em detrimento da sua institucionalização, um claro sinal de progresso social. Nesse sentido, considero de maior importância garantir a continuidade, a sustentabilidade e o reforço do Mavi e do Escavi. Aliás, o nosso próprio programa eleitoral referia isso. Importa salientar, no entanto, que o Governo do Partido Socialista optou por financiar o projeto Mavi através de fundos comunitários, não estruturando ou prevendo condições de sustentabilidade orçamental para o futuro. E nesse sentido, para tentar inverter essa situação, o grupo parlamentar do PSD pretendeu chegar ao Mavi e a todos aqueles que necessitam, pretendeu, portanto, tentando chegar ao Mavi e às pessoas que, enfim, que necessitam dos serviços que o Mavi representa, recomendou ao Governo, em sede de Orçamento de Estado, que estudasse o alargamento do projeto após a fase piloto, aumentando o número de horas com recursos a verbas distintas, que não se extingam ao fim de cada quadro comunitário e que ponderá a aplicação da condição do recurso, tornando a atribuição do apoio mais justa e equilibrada. O Grupo Parlamentar do PSD, bem como o Governo, priorizam a estabilização e o reforço destas respostas, evitando dependências excessivas de fundos temporários e promovendo parcerias mais sólidas com o setor social e solidário, que consideramos um parceiro estratégico essencial. A forma como o Mavi foi projetado pelos governos do Partido Socialista não assegura, segundo a nossa ótica, a sua sustentabilidade e a sua abertura a todo o país em termos futuros. Na audição que teve lugar no dia 28 de janeiro deste Parlamento, a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a Dra. Clara Marques Mendes, disse manter um diálogo construtivo com os diversos centros. Além disso, referiu a necessidade de implementar critérios de priorização de vagas, de forma a ter uma resposta mais justa e equilibrada. Deixando a promessa uma nova estratégia, de forma a resolver o problema das listas de espera e entregar até uma resposta com mais qualidade. Nesse sentido, o Governo, enfim, no âmbito mais da, um bocadinho mais lato da OPE de Eficiência, o Governo adotou uma série de medidas neste mandato, como a desmaterialização dos processos de junta médica de avaliação de incapacidade, como o subsídio de educação especial, quer a nível do registro de recibos de apoio individualizado, quer também a nível do pedido de subsídio especial, fez uma revisão das listas dos produtos de apoio, que foram aumentados, o subsídio ao cuidador informal deixou, por exemplo, de ser considerado para a atribuição de prestações familiares, o que representa um reforço financeiro, muitas vezes, para quem cuida, e também considerou também alargar uma bolsa e criar uma bolsa do cuidador informal, e elaborou também uma estratégia de direito das pessoas com deficiência para o período 2026-2030. Por outro lado, também houve a utilização do PSI e consideramos também, por último, que, enfim, como falei há pouco, que não foram alargadas ao distrito de Leiria e ao distrito de Castelo Branco a solução que foi adotada para os CAVIC. Portanto, será necessário também que estes distritos tenham cobertura destes organismos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Partido Chega. Faça a favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes da ACAP, muito obrigado pela vossa presença, porque quantos aqui estão não estão apenas a representar uma instituição, estão a dar voz a milhares de pessoas que todos os dias lutam por algo tão básico quanto viver com autonomia. E é precisamente por isso que esta audição não pode ser apenas mais um momento formal, tem de ser útil, tem de ser concreta e, acima de tudo, tem de ter consequências na vida real. Falamos de vida independente, mas a verdade é que para muitas pessoas invisuais ou com baixa visão, essa independência continua longe de estar garantida, não por falta de capacidade, não por falta de vontade, mas porque o sistema, demasiadas vezes, não responde como devia. A autonomia não é um conceito abstrato, não é um princípio bonito. A autonomia é poder sair de casa com segurança, é poder deslocar-se sem medo, é conseguir aceder à informação, é não estar constantemente ansiosos, é viver o dia-a-dia com liberdade, sem depender constantemente de terceiros. E quando isso falha, o problema não está na pessoa, está no sistema. O modelo de apoio à vida independente pode ser uma ferramenta decisiva, mas só o será se funcionar no terreno. se chegar às pessoas certas, no tempo certo, com respostas adequadas. Caso contrário, estamos apenas a criar uma ilusão de apoio. E isso é profundamente injusto para quem precisa dele todos os dias. Para quem vive estas dificuldades, não precisa de discursos, precisa de soluções. E aqui queríamos ser claros. Não nos interessa discutir intenções, interessa-nos perceber a realidade. Onde funciona, onde falha e o que tem de ser corrigido com urgência. Não podemos aceitar um modelo que depende do local onde se vive, da sorte no acesso ou da capacidade das famílias para compensar falhas do Estado. Isso não é inclusão, isso é desigualdade. O Estado tem de garantir que a autonomia não é um privilégio, é um direito efetivo. E por isso queremos ouvir-vos com respeito, mas também com exigência. Deixo-vos perguntas muito diretas. Hoje, quantas horas de apoio estão efetivamente a ser atribuídas por pessoa? E isso chega para garantir autonomia real ou continua a empurrar as pessoas para a dependência da família? Os critérios atuais de acesso estão a deixar pessoas claramente necessitadas de fora? Que perfis estão, na prática, a ser excluídos injustamente? Qual é hoje o principal bloqueio na articulação com o Estado, nomeadamente com o ISS? E que mudança simples permitiria destravar o sistema? Se amanhã fosse possível tomar uma decisão política imediata, sem grandes reformas, qual era a primeira medida que implementavam? Aquela que teria impacto direto e rápido na vida das pessoas? Porque é que isso que queremos? Que sair daqui com clareza e com soluções concretas. A vida independente não pode ser um direito no papel, tem de ser uma realidade no dia-a-dia e é essa a responsabilidade de transformar promessas em resultados que não podemos adiar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Lia Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e um cumprimento muito especial ao seu presidente da ACAP, que é uma entidade de referência dentro das organizações representativas das pessoas com deficiência. A ACAP tem sido uma parceira desde a primeira instância em todos os momentos e tem tido um papel determinante no desenho e monitorização de políticas públicas e, portanto, é para nós um gosto ter a vossa presença aqui hoje. Sr. Presidente, gostaríamos de aproveitar a sua presença para esclarecer aqui algumas questões, nomeadamente sobre aquilo que foi a sua intervenção inicial e também as intervenções que ouvimos até agora. E começaria precisamente por perguntar, Sr. Presidente, se a ACAP foi ouvida na atualização da lista de produtos de apoio. Perguntaria também se a ACAP foi ouvida na elaboração da nova estratégia ou se só foi ouvida dentro daquilo que foi a monitorização da estratégia anterior. E, tendo sido ouvida, caso tenha sido ouvida, se a ACAP teve acesso ao esqueleto ou documento da nova estratégia, que já foi aprovada duas vezes, vai ser aprovada pela terceira vez, sem ter passado pela consulta pública, e, portanto, era importante saber se a ACAP, dada a sua importância nesta área, se teve acesso ao documento para se poder pronunciar sobre aquilo que seria a nova estratégia, porque, como tem dito, este governo trabalha com as pessoas para as pessoas, ora, trabalhar com as pessoas para as pessoas é precisamente envolver as pessoas nesse trabalho. E, portanto, esperamos que tenham sido ouvidos e que tenham tido acesso prévio ao documento que vai ser aprovado pela terceira vez e que tenham tido oportunidade de dar os vossos contributos sobre esse documento que já foi, como referi e repito, aprovado duas vezes em Conselho de Ministros sem passar por consulta pública e que não está disponível até ao momento em qualquer site ou plataforma. Pergunto também se a ACAP foi ouvida e pediu, conforme nos tem sido dito pelo atual governo, porque tem sido dito pelo governo que as orientações técnicas de preferência de abrangência dos CAVIS foram um pedido estrito das associações e que foram estruturadas em colaboração com as associações. Ora, o Sr. Presidente começou por dizer, e deu o exemplo de pessoas que têm que ser acompanhadas para além da idade ativa e sabendo nós que nas preferências está precisamente o ter a idade ativa e o ter que estar ou em situação de ensino ou integrado em situação de emprego. Portanto, há aqui um gap e que não corresponde àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, que não é só a idade ativa direto, não é só o estar integrado nestas duas particularidades, e por isso gostávamos de saber se se revê nestas orientações e se tem, há impactos nestas orientações que foram enviadas pela entidade que gere esta resposta social. Aproveitamos também para perguntar, Sr. Presidente, se têm estado presentes em reuniões em que tenha sido discutido tal alargamento do modelo de apoio à vida independente, que inclusive esperamos nós que esteja presente na nova estratégia, uma vez que não tivemos acesso a esse documento, e era importante saber se vocês realmente têm sido chamados para discutir este alargamento, como é que ele vai ser feito, como é que está a ser ponderado, e se em algum momento vos foi dado a conhecer algum estudo ou orientações que determine a sustentabilidade ou não sustentabilidade desta resposta. E uma vez que, por decisão de dois grupos parlamentares, o Governo está agora mandatado para aplicar a condição de recursos, gostaríamos de saber que impactos é que prevêem que esta condição de recursos possa trazer nos vossos três cabis. O que é que isto vai significar para a vida destas pessoas que já estão abrangidas pelas respostas e para a vida das pessoas que estão em lista de espera a aguardar a oportunidade de ser abrangidas por esta resposta e que agora, subitamente, a resposta recebe uma condição de recursos com base num discurso de sustentabilidade sem um estudo que garanta que a resposta em si não é sustentável, um estudo e aqui é um pouco estranho como é que podemos falar da sustentabilidade ou não de uma resposta que tem um grande impulso de financiamento da Comissão Europeia, tem um grande impulso de financiamento de fundos europeus, que pode ser sempre complementado com muitas outras fontes de financiamento e, portanto, ficamos um pouco confusos com como é que podemos falar de uma resposta e dizer que não é sustentável sem primeiro olharmos para as formas que ela tem alternativas de se financiar e sem aproveitar todos os mecanismos disponíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado, representante do Partido Livre, Senhor Deputado Tomás Cardoso Pereira. Faça favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Coordenador, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhor Representantes da ACAP e o acompanhante canino, que tem estado aí de forma tão paciente e sossegada a acompanhar os trabalhos da Comissão. Eu queria começar por agradecer a vossa presença, bem como o trabalho que a ACAP tem desenvolvido. A ACAP é uma entidade de referência em várias áreas, em particular na habilitação e na reabilitação das pessoas com deficiência visual e na defesa das pessoas cegas e com baixa visão. A vossa intervenção enquanto entidade, e acho que isso ficou patente na intervenção inicial do Sr. Presidente da ACAP, é particularmente relevante no âmbito deste grupo de trabalho, não só pelo conjunto de respostas sociais que asseguram, mas também pela vossa experiência na implementação do modelo de apoio à vida independente, que foi algo que foi muito referido, através dos vossos CAVI, que também foram referidos, e agora do Serviço de Apoio à Vida Independente. Eu tinha aqui uma primeira pergunta, que era procurar perceber qual é que consideram que é a relevância deste modelo para os vossos associados, mas creio que ficou patente da intervenção do Sr. Presidente, que é um modelo que consideram muito importante. Segundo os vossos documentos, em abril de 2024, foram celebrados acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social para os tais três CAVI que o Sr. Presidente referiu, Norte, Centro e Lisboa, e essa transição implicou uma alteração relevante no modelo de financiamento desses CAVI, passando do número de utentes para número de horas atribuídas. Essa alteração certamente causou impactos na vossa gestão e no número de horas que foi efetivamente atribuído, segundo aquilo que consta do vosso site e daquilo que eu consegui perceber, ficou aquém daquilo que foi proposto pela própria ACAP. E eu acho que esta situação levanta a questão, queria ouvir-vos, não me quero substituir à vossa resposta, de como é que se pode garantir um modelo de apoio à vida independente quando o tempo de assistência pessoal disponível, digamos assim, não corresponde às necessidades reais das pessoas que vocês identificaram e que pediram. E por isso importa também perceber qual é que é o impacto da redução ou da insuficiência de horas na autonomia dos vossos utentes, porque este desfasar entre as horas que vocês pediam, certamente fruto de uma análise que fizeram e conhecendo a vossa atividade melhor do que ninguém, e o número de horas que vos foi atribuído, tem consequências práticas, de certeza, na vida das pessoas e importa perceber quais são elas neste desfasamento entre aquilo que foi efetivamente pedido e aquilo que efetivamente foi assegurado. Porque importa perguntar também quais foram as atividades que deixaram de ser possíveis, caso tenha havido algumas, e com que critérios é que tiveram de identificar prioridades, o que é que ficou, o que é que caiu, caso tenha sido essa uma das consequências deste desfasamento. Por outro lado, há uma questão de fundo que é preciso abordar e que já foi abordada, nomeadamente agora na intervenção da senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Lia Ferreira, que é a possibilidade anunciada pelo Governo da aplicação de condições de recursos ou formas de comparticipação no acesso à assistência pessoal dependentes da avaliação da capacidade económica das pessoas com deficiência. O LIVRE não concorda com este caminho, aliás, no Orçamento de Estado para 2026 apresentámos uma proposta que foi aprovada, juntamente com outras propostas de outros grupos parlamentares no mesmo sentido, que visava o alargamento deste modelo sem restrição de atribuição, sem a tal condição de recursos de que o Governo tem falado e de que temos falado também ao longo destas audições e de que se falámos também na altura do Orçamento de Estado. O LIVRE tem vindo a alertar que isto pode, que a comparticipação das pessoas com deficiência em função do rendimento pode violar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e gostaria também de ouvir uma consideração, mesmo que queiram fazê-la de forma mais geral, relativamente a esta questão da condição de recursos na comparticipação no acesso à assistência pessoal. Por fim, e para terminar, queria dizer que o LIVRE entende que o Serviço de Apoio à Vida Independente deve ser expandido, com financiamento estável e de acesso universal, de maneira a garantir plenamente os pilares da vida independente. Liberdade de escolha e participação plena na comunidade, nomeadamente. No nosso entender, daquilo que conseguimos analisar, persistem, contudo, fragilidades significativas a que o Governo não tem dado resposta, nomeadamente meios insuficientes, um número reduzido de CAVIs, instabilidade no financiamento e decisões que continuam a gerar incerteza quanto ao futuro desta resposta. E queria só dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, cá estaremos para trabalhar nestas questões, em diálogo com todos os partidos que têm assento na Assembleia da República, de maneira a garantir uma melhor resposta no âmbito do modelo de apoio à vida independente. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo seu tempo.
Sr. Presidente, se fosse possível fazer só uma interpelação à mesa?
Sim, sim.
Se é possível? Sim. Só para solicitar, aliás, dizer que iria ser distribuído a todos os senhores deputados e à CAPO a proposta que foi, aliás, a parte do Orçamento de Estado, que foi proposta pelo PSD e aprovada, no sentido de haver maior resposta, designadamente nos distritos de Leiria, Castelo Branco e a todo o território nacional, bem como arranjar uma parte de que estas receitas distritas sejam incluídas, não por fundos comunitários, mas através do Orçamento de Estado. Está bem? E fazer chegar isso a todos.
Muito obrigado. Vai fazer chegar à mesa esse documento, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lia Ferreira, faça favor.
Era uma interpelação à mesa, Sr. Coordenador, no sentido de pedir à mesa que, por favor, distribua por todos os grupos parlamentares a proposta que foi apresentada pelo PSD e o CDS, os grupos parlamentares PSD e CDS, que impõe a possibilidade de condição de recursos na Lei do Orçamento de Estado sobre o que diz respeito ao financiamento do modelo de apoio à vida independente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz-nos o favor de fazer chegar o documento. Muito obrigado. Vou então passar a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Rodrigo Santos, para as conclusões. Tem cerca de 10 minutos para o fazer. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, uma vez mais. Vou procurar ser sintético, apesar de nem sempre ser fácil responder a todas as perguntas. Eu queria começar por abordar a questão desde logo dos constrangimentos verificados para eventual aplicação ou não de uma condição de recursos. Diria que já vamos tendo cada vez mais pessoas com deficiência visual que se vão libertando da armadilha da pobreza. Apesar de ainda persistir essa armadilha, de ser conhecida, estar por demais estudada, a verdade é que já temos. Nós não podemos considerar que estas pessoas têm direito a uma autonomia de segunda, porque as suas necessidades são tantas, ou acrescento, por vezes até mais, decorrente do respectivo contexto socioeconómico que alcançaram, que manter esse contexto socioeconómico significa justamente custos acrescidos com a deficiência e alguns deles passíveis de serem cobertos por uma adequada assistência pessoal que promova e facilite a sua autonomia, a autodeterminação e a sua vida independente. E, portanto, estarmos a impor, através de um mecanismo de condição de recursos, a estas pessoas que, a partir de agora, passem a recorrer a uma assistência pessoal contratualizada a suas próprias custas, é, no fundo, lançá-las, de uma outra maneira, numa armadilha de pobreza relacionada com a deficiência. Ou seja, se elas, por um lado, se livraram da armadilha da pobreza relacionada com a deficiência, como ela é conceptualmente conhecida, desta forma estamos a impor-lhes custos desproporcionados que vão, novamente, diminuir o seu rendimento disponível. Por isso é que a condição de recursos é, a nosso ver, absolutamente incompatível com o princípio de acessibilidade e com os princípios estabelecidos na própria Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que não faz depender a existência desta resposta social, digamos assim, da lógica dos direitos económicos, sociais e culturais. Estes são direitos, liberdades e garantias, são direitos humanos fundamentais. É isto que tem sido reconhecido pelas próprias jurisprudências do Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pelas diversas instâncias internacionais. É de direitos humanos fundamentais que falamos. Quanto à questão da resposta ser ou não ser suportada em fundos, a resposta ser suportada em fundos, se não for feita uma adequada tradução, digamos, ao nível da estrutura administrativa, pode trazer aquilo que já dissemos que é um dos elementos que tem prejudicado neste momento a resposta, que é um excesso de burocracia focado na execução de papel e desfocado completamente da execução material em números. E da execução material em promoção da autonomia, que é essa que nos importa cada vez mais aferir. E isso é execuível, é fazível e é aferível. A questão do cofinanciamento comunitário como um dos fatores que possa interferir ou não na sustentabilidade da resposta leva-nos a recordar uma vez mais que esta é uma resposta tão fundamental como qualquer outra resposta da sociedade, com um acréscimo. Esta é uma resposta social que está intimamente ligada à cidadania das próprias pessoas com deficiência. Não é o estado de bem-estar, é o estado de cidadão, é o estado que permite à própria pessoa autodeterminar-se, poder fazer as suas escolhas de forma livre, consciente, informada, poder exercê-las e poder, efetivamente, superar, de alguma forma, ou contribuir para a superação das barreiras que decorrem da interação entre uma incapacidade ou uma redução de capacidade, no caso visual, e as circunstâncias do meio em que as mesmas se envolvem. Respondendo a outras das questões formuladas, não houve propriamente um modelo formal ou um convite formal de apresentação de contributos sobre uma lista, sobre a lista financiada de produtos de apoio. Sabemos que houve um período de, se alguém quiser apresentar alguma sugestão, apresente. Nós, naturalmente, também colaboramos com outras instituições, porque entendemos que as questões dos produtos de apoio dizem respeito a várias áreas representativas da deficiência e devem ser vistas no seu conjunto, e, portanto, mas foram momentos, diria que, informais. Quanto à estratégia, nós tivemos a oportunidade de participar numa reunião sobre um modelo de nova estratégia baseado num conjunto de eixos, em que deixámos algumas prioridades, a nosso ver, fundamentais, mas não conhecemos também nenhum documento que corporize essa mesma estratégia. E a experiência passada com estratégias anteriores faz-nos, uma vez mais, termos muito medo disto, porque todos nos lembramos de uma estratégia que está a terminar a sua data, a sua viabilidade, o seu universo temporal, e que, sendo muito ambiciosa, teve uma série de constrangimentos que acabaram por impactar, efetivamente, os seus graus de discussão. Mas este não é o primeiro caso que acontece. Bem mais, para quem já participa em elaboração de estratégias há bem mais tempo, ou algum tempo mais, bem pior foi uma estratégia que houve há cerca de 13 anos atrás, que foi a NDF2, que basicamente não arrancou do papel. Portanto, nós achamos que, uma vez mais, estes modelos de participação têm que ser modelos efetivos de participação e não encenações participatórias. E é isso que nós muitas vezes sentimos, que somos ouvidos, mas que os nossos contributos são metidos com vários, e não há, no fundo, quase uma corresponsabilização das próprias pessoas, não é? E das próprias entidades enquanto representantes, porque não conhecem, no fundo, o modelo que acaba depois por ser implementado e que é completamente diferente, não raras vezes, ou resulta de um modelo puramente enchido e inflacionado por aquilo que foi apresentado em sede de projeto, não é? Do projeto à ideia final não há momentos diferentes de participação, nem há um envolvimento direto. E é fácil de fazê-lo, porque as organizações não governamentais representativas de caráter nacional não são tantas quanto isso, nem devem, na nossa ótica, naturalmente, ser tantas quanto isso, porque a diversidade e a pluralidade de representações na área de deficiência não são tantas quanto isso. Relativamente ao cofinanciamento comunitário, ainda uma outra palavra que nos esquecemos de dizer, nós estamos perante, efetivamente, uma resposta que neste momento é uma resposta social, tão resposta social como qualquer outra resposta social que faz falta à sociedade. Desde os centros de dia, aos lares, aos CACIs, ou milhentas outras respostas. Não é por ser uma resposta mais vocacionada para a cidadania ou para a participação autónoma que esta deve ser uma resposta sujeita a uma condição, digamos assim, económica ou o que seja, ou uma resposta menor, com financiamento menor, uma vez que o grau de exigência é, diria, até maior, porque a matéria que estamos a trabalhar é ainda maior. É a cidadania das próprias pessoas com deficiência. Se pudéssemos fazer alguma coisa no âmbito do modelo de apoio à vida independente de medidas absolutamente imediatas, a primeira que proporíamos seria um foco na autonomia com uma eliminação de critérios de acesso e burocracias que dificultam, efetivamente, o recurso, porque deixem-me partilhar convosco histórias individuais que dão sempre outro impacto à própria apresentação e que têm que ver com a questão, muitas vezes, até da própria idade ativa ou não. No nosso caso, tínhamos uma pessoa que era beneficiária de assistência pessoal, era uma beneficiária e era casada com outra pessoa. Essa beneficiária acabou por falecer e devo-vos dizer, se não fosse nós termos conseguido extraordinariamente transferir a assistência pessoal para aquela pessoa que ficou viúvo, essa pessoa não teria iniciado o seu processo de reabilitação, não teria iniciado o seu processo de socialização, não teria promovido cada vez mais a sua autonomia, não teria uma vida independente e, provavelmente, em vez de uma pessoa, tínhamos perdido duas. Portanto, este é apenas um pequeníssimo caso, fora das faixas ditas normais, em como dá para perceber que, efetivamente, a assistência pessoal não é um capricho, não é um luxo, é uma resposta de cidadania absolutamente fundamental para não se perder e para se ganhar ainda mais autonomia. Bárbara Padrella vai agora só expor alguns dos números também que nos foram pedidos quanto a listas de espera e número de beneficiários, para termos uma noção maior da falta que faz efetivamente existirem mais CAVIs em mais sítios com mais proximidade e que nos permitam ocupar o tempo de quem trabalha nestas respostas a promover a autonomia e não a preencher papéis.
Muito obrigado. Passo então a palavra. Infelizmente tenho que lembrar que o tempo é muito residual. A senhora coordenadora Bárbara Padrella.
Boa tarde a todos. Então, falando aqui de números práticos, para terem noção, o nosso CAV em Lisboa já apoiou 78 pessoas, neste momento tem 58 utentes em apoio ativo e temos mais de 60 pessoas em lista de espera. Algumas delas chegam a ultrapassar os 5 anos da lista de espera. No CAVI Centro temos 88 pessoas desde o início, neste momento temos 59 utentes e estamos a falar de utentes distribuídos por distritos de Leiria, Viseu, Castelo Branco, Aveiro, Santarém e Coimbra. Portanto, a dimensão geográfica para esta equipa técnica é extremamente complexa. No CAVI, e temos cerca de 25 pessoas em lista de espera. No Cavi Norte já apoiámos 91 pessoas desde o início, temos 59 ativos neste momento e estamos a falar do Distrito do Porto, mas também Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro e Viseu. E temos 40 pessoas em lista de espera. Mas há aqui outro aspecto que nós queríamos destacar, é que nós temos com a Segurança Social acordos e os acordos limitam aqui o número de horas e pegando na previsão de horas dos utentes que temos para o mês de março, em que em nenhum dos CAVIs chegámos aos 60, o CAVI Norte tem uma previsão de 2.263 e só tem um acordo depois de 2.110. O CAVI Centro tem 2.552 horas com uma previsão e de acordo de 2.530. E o CAVI Lisboa tem uma previsão de 2.400 horas e só tem em acordo 2.295, isto para os utentes que temos atualmente. Ou seja, nós já estamos a ultrapassar o número de horas de acordo e nem sequer ao limite de utentes chegamos. Há ainda outro ponto essencial, como o Dr. Rodrigo já falou, é que esta lista de esperas não são de todo uma procura, há aqui uma outra procura invisível, que são estas pessoas que querem apoios pontuais, só querem apoio para ir a uma consulta, só querem apoio para ir a um espetáculo. E da maneira como está neste momento pensado, isto não é possível porque tem que haver um PIAP, um documento onde coloquemos as horas mensais. Portanto, obriga a pessoa a ter quase apoio todas as semanas. Portanto, para além disso, há aqui uma outra questão que todos sabemos, que é os assistentes pessoais. Não há assistência pessoal sem os assistentes pessoais. E, neste momento, a dificuldade de recrutamento é cada vez maior. Temos muitos utentes que querem apoio, mas não temos assistentes pessoais para lhes dar, devido a ser uma profissão precária, com baixos salários e com falta de valorização. Não basta ter aqui o financiamento em papel, também é preciso ter pessoas disponíveis para trabalhar e conseguirmos motivá-las a estarem neste trabalho. Por isso, pedimos aqui que haja um pensamento nesta área para garantir que hajam condições dignas e estáveis para conseguirmos também pôr o projeto em prática. Portanto, de forma e em síntese, acho que aquilo que nós podemos destacar aqui, como nos perguntaram, a falta de horas, a insuficiência de resposta, a desigualdade territorial e a falta de flexibilidade do modelo são aqui os pontos-chave que nós queremos falar e também a acumulação de respostas. Um caso prático, nós temos uma utente que usufrui de cantina social, temos uma outra utente que usufrui de um CAFAP e teve que escolher entre um CAVI e uma cantina social. E os dois serviços, de todo, se sobrepõem. Portanto, isto é uma outra coisa que deverá ser refletido. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora Bárbara Padrella. Aproveito para agradecer ao Senhor Presidente as prestações que nos deixou aqui. Agradeço à Senhora Coordenadora, agradeço a um animal especial que está aqui debaixo da mesa, sossegadinho, que se portou muito bem e penso que será um grande companheiro. Agradeço às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados e na expectativa que tudo corra como pretendem. Muito obrigado pela vossa presença. Dou assim por concluída esta reunião. Muito obrigado.